és erre kis mi is példáspont szerint van.
Aztán az azt fogok konfigurálni, hogy erre is persze a közepviszony. Itt beszélünk a konverszászról, Bölgős Zancs. Tacsicska Dermesik, ő muszáll viszont Zancs, Jeli Zancs, mert a konverszás. Mondj, vassz és vassz, én kontrálni ki. Parece-me uma utilização peculiar e singular do design, efetivamente como um instrumento, creio, de análise, de reflexão sobre os trabalhos e como um instrumento de conversa e comunicação. Uma utilização bastante diferente da utilização anterior da Cláudia. Eu ia dar a palavra ao Francisco e um pouco a partir dessas imagens.
Obrigado. Eu não vou falar diretamente sobre desenhos, não vou especificar cada desenho. Isto não dá para ir passando, não sei o quê, só para criar aqui alguma distração sobre as barbaridades que eu posso dizer.
Aliás, só tem este.
É só este.
Só não
foi sempre. Mas isto vai quedando. Pronto. Bem, antes, em primeiro lugar, agradecer ao Paulo e ao Miguel, ao chamado Estúdio 1, o convite que muito me surpreendeu e como eu já vos disse, me honrou, porque de facto estes desenhos nunca foram feitos, quer dizer, nesta perspectiva de construção de uma obra ou de uma construção de um manifesto qualquer ou de uma atitude qualquer perante o que quer que seja. Estes cadernos que eu vou acumulando desde 1992, comecei a dar aulas na Universidade de Lusíada, e comecei a fazê-los porque... Eu comecei a dar aulas um ano depois de ter acabado o curso. E porque de repente surgiu a hipótese de ir dar aulas para a Universidade de Lusíada, coisa que eu nunca tinha pensado em fazer, que era dar aulas. Trabalhava no escritório normalmente, tinha acabado de cursar há pouco tempo, portanto, estava a começar a trabalhar com o arquiteto do Porto e assim como o Eduardo Jorge, que fomos colegas de curso também. Encontrávamos ele e o Paulo durante anos, todas as semanas almoçávamos a contar as nossas mágoas, as nossas experiências. Eu só passo a tinta, eu faço não sei o quê, fico uma chatice e tal. Ganhamos pouco, ganho melhor, não sei o quê, aquelas coisas. E tens alguma obra? Não tem nada, não há nada. Interessante, uma amiga que andava na Universidade mas em Direito, tinha ouvido dizer que eles andavam à procura de docentes de arquitetura, que não tinham, não sei o quê, a Luzia tinha começado há 4 ou 5 anos, uma coisa assim, eu nem, acho que nem me lembrava na altura, nem sabia que havia arquitetura na Luzia, e surgiu essa hipótese, fui lá entregar um currículo, não antes, sem ter ido falar com o Alexandre e com o Sérgio, que sempre foram assim, uma espécie dos nossos mentores, e fui-lhes perguntar, pá, acho que há esta possibilidade de dar aulas de projeto para a Luzia, o que é que vocês acham? E isto no escritório da gente recebemos, disseram, pá, segundo ouvimos dizer, aquilo acho que é uma merda. Mas acho que só te faz bem, experimentei, portanto, acho que devias ir. Se tiveres a possibilidade, acho que devias ir. E então eu fui lá apresentar um currículo e acabei depois por ingressar lá em 92. E depois verifiquei que de facto aquilo não era assim tão merda como tinham dito e conheci lá gente muito, muito interessante, aprendi imenso e foi uma experiência muitíssimo boa e foi aquela que depois me permitiu transitar para aqui, para o mundo, numa altura em que de alguma forma já estava num processo de alguma ruptura também com a própria Luzia, enfim, foi. Mas quando comecei a dar aulas de projeto, eu nunca fui um aluno brilhante, já disse em muitas ocasiões, nem um pouco mais ou menos, fui um aluno de crescimento mediano. E não sabia, portanto, tinha as minhas convicções, as minhas ideias, não sei o quê, mas estava, ia naquela expectativa de, pá, eu não faço ideia se vou saber fazer isto ou não sei. E na altura eu tinha 24 anos e fui dar aulas para o segundo ano e os alunos eram mais ou menos da minha idade. A maior parte deles com um ano mais velho. E portanto, aliás, depois descobri que na primeira aula que eu fui dar, porque fui lá sozinho, um mês depois, quando eles já acreditavam que era mesmo meu professor, disseram que naquela primeira semana andavam a seguir-me porque achavam que eu era um aluno do outro ano, a fazer de conta que... causa das praxes, aquelas coisas. E, portanto, uma das coisas que eu comecei a pensar era, bem, isto, porque lembrava-me da minha experiência enquanto estudante, e lembrava-me de duas coisas. Uma era que havia professores que interferiam, que intervinham de uma forma até um bocadinho opressiva sobre os meus próprios desenhos, e que de repente eu trazia uma coisa e saía de lá com outra, e que não era a minha coisa, não é? Não era aquilo que eu tinha levado, mas vinha com outra que o professor tinha dito. Porquê é que não era antes assim? E eu vinha embora e pronto, estava. E por outro lado, tinha tido experiências de pessoas que não pegavam no lado, não diziam nada e diziam: pá, tenta-se não sei o quê, tenta assim não sei o quê. E eu saía de lá na mesma, sem perceber muito bem porque é que tinha que tentar assim, moçado, e não percebia muito bem que era assim. Portanto, eu nem queria interferir sobre o desenho do aluno, nem queria apenas falar, porque tinha a experiência de que aquilo, de alguma forma, faltava ali um link qualquer. E então, lembrei-me que comecei a comprar aqueles cadernos pretos, porque me ajudavam também, como era uma primeira experiência, como não tinha experiência absolutamente nenhuma, ajudavam-me a criar aquilo que o Paulo falava há bocadinho, aquilo, criava uma espécie de um diário, um registro da conversa, que transitava para uma conversa seguinte, e, portanto, de alguma forma, ajudava-me a organizar o pensamento também quando voltava a falar com aquele aluno, podia voltar atrás e perceber o que é que tinha acontecido, o que é que tinha referido, etc. E, portanto, foi desta forma muito pragmática e nada conceptualizada que esta coisa dos cadernos começou a surgir. Porque, de facto, eu nunca tive esta, por exemplo, na minha atividade profissional, que não é muito longa, nem pouco mais ou menos, não é muito extensa, eu nunca uso cadernos. Aliás, os esquiços são, de facto, feitos num sentido muito operativo. E a verdade é que, por exemplo, naquela aula que nós demos, em que cada um de nós mostrou algumas coisas que tinha feito, eu lembrei-me que seria interessante trazer um esquiço qualquer e não fazia a mínima ideia onde é que nós esquiços, por isso é que me trouxe um. Não faço ideia, é tipo ao lixo, vai, coisa. Portanto, não tenho esta coisa obsessiva de guardar os esquiços, não sei o quê, aquelas coisas. Mas aqui, por acaso, a única obsessão que eu tenho em termos de cadernos são estes, que guardo de uma forma um bocadinho dispersa em casa, mas andamos numa estante, outros noutros, não estão minimamente catalogados nem nada, mas guardo-os religiosamente desde que os comecei a utilizar, portanto, desde 92 que tenho, não faço ideia com os cadernos, até hoje. Eu, quando entrei na Faculdade de Arquitetura, em 1985, o liceu não era um tipo de desenhar muito bem, mas um tipo de desenho muito bem, mas tem assim, faz uns desenhitos, não é? Para quem não, para outras pessoas que não têm a mínima apetência para o desenho, eu vinha com aquela coisa que tinha muito jeito para o desenho. Os meus amigos, tens muito jeito para o desenho. Então cheguei à Faculdade de Arquitetura e percebi que não fazia a mínima ideia do que era o desenho. Na primeira avaliação do desenho tive 7. E disse, ora bem, então um tipo com muito jeito para o desenho, o quê? Pois. Então um tipo que não tem muito jeito para o desenho, não está nada mal, logo assim a abrir. E nesse primeiro ano houve uma coisa que me marcou muito e que me fez bem e mal. Penso que me fez mal ao longo do curso, mas depois a longo prazo acabou por me fazer bem. Eu tenho um professor que gostei muito, por acaso, que é o Manuel Botelho. Não sei se vocês já alguma vez viram o Manuel Botelho. Eu acho que ele já cá veio uma vez. Aquele senhor assim, cabelo branco, uma voz grave, pausada. O quê? Não, o quê? Depois nunca vi, não? Eu acho que já veio cá uma vez, eles estavam a dizer que sim. Eu acho que ele já cá veio há um ano ou dois. Bom, eu entrei para a faculdade, como faço no aniversário em janeiro. Eu entrei para a primeira classe, ainda tinha 5 anos e depois é que fiz 6. Portanto, andei sempre meio adiantado. E entrei para a faculdade, tinha 17 anos. E, portanto, completamente naif em tudo e mais alguma coisa. E foi Manuel Botelho que me obrigou a beber o primeiro copo de bagaço. Na viagem a Évora, disse que se eu não bebesse, que me chumbava. E eu bebi, claro. Mas o Manuel Botelho, que era um professor que eu gostei imenso e que era justamente assustador. Anos mais tarde eu percebi que ele tinha um trauma brutal porque dizia, pá, eu não percebo porque os homens têm todos os momentos de mim. Mas ele tinha assim os óculos, né? Aqueles óculos, via mal, tinha assim os óculos muito grandes, assim uma voz muito grave, chegava, sentava assim ao meu lado, os meus cantavam, já era. Então. E depois eu começava a explicar-lhe o trabalho, não sei o quê, e às vezes estava a explicar o que estava a fazer, muita medo, a gaguejar por tudo lá e tal, e eu começava a se aproximar do desenho, tirava os óculos, fazia assim, e olhava para mim assim, tinha umas sobrancelhas enormes.
isto aqui o que é?
Eu paralisado. E um dia, eu cheguei lá com os esquisitos, e ele olhou para aquilo e disse, estes desenhos são horríveis. E eu fiquei, para a minha vida, são horríveis, e fiquei, mas são os uns que eu sei fazer, e agora o que é que eu vou fazer a partir disso? E comecei a tentar fazer outros desenhos, que ele depois disse-me que ainda eram piores que os primeiros. Então, voltei aos primeiros e disse, bom, mas o que isso fez, o que isso me fez, foi que eu estava a utilizar o desenho de uma forma muito descomplexada no projeto. E a partir daí, comecei a utilizar o desenho de uma forma muito complexada. E a verdade é que eu, nesse primeiro exercício, que era uma espécie de exercício dos cubinhos, mas noutra escala, com outro programa, etc. Quando chegamos ao final do exercício, eu tive 14. A melhor nota, foi para 15. 14 naquele tempo era assim uma nota. Eu fiquei um sino. E depois fiquei a pensar, bem, se eu faço desenhos horríveis, mas tive uma boa nota, se calhar não preciso de desenhos para nada. Ou pelo menos daqueles desenhos que eu vi os meus desenhos fazer aqueles esquiços à cisa, não é? Então a gente fazia esquiços à cisa. E eu não conseguia. Quando tentava, ficava uma coisa super estilosa e mal feita. Porque no primeiro ano, também bem ou mal, primeiro e segundo ano da faculdade, penso agora um bocadinho diferente, eu assisti bastante nisso também, a questão do processo criativo, a questão do processo de design, era muito, muito, muito valorizada. Mais até, em determinados momentos, que o resultado final. E eu entrei para lá sempre a pensar no resultado final. Aliás, todos nós caímos naquela coisa de que lança-se o exercício dos cubos e dizem para a semana trazer o tabuleiro, não sei o quê. Nós já trazemos a solução, não é? Coisa. Já está. E depois é que não estava nada e nunca mais estaria. E, portanto, o desenho... Eu comecei a utilizar o desenho de uma forma muito complexada. Ou seja, o desenho transformou-se numa espécie de objeto em si e não num tal instrumento para fazer alguma coisa. Felizmente, um bocadinho mais tarde, consegui-me libertar disso e perdi um bocadinho o trauma de que não sabia desenhar e comecei a fazer estas coisas anteriores, que era aquela sarrascada toda, sem preocupar muito. Porque, de alguma forma, era o meu processo de pensamento e, portanto, era aquilo que resultava. E, portanto, de alguma maneira, estes desenhos que eu vou utilizar, estes são desenhos de registro, alguns de registro, outros de são mistos, têm aqui alguns esquiços que tentam estudar questões ou apresentar questões estruturais ou de composição, não sei o quê, e outros que depois tentam sintetizar isso com todo, uma imagem global do trabalho que está a aparecer. Mas estes desenhos que eu vou fazendo quando converso com vocês, ao contrário do que dizia a Cláudia, que não gosta de folhas brancas, eu também não gosto de folhas brancas, por isso é que quando encontrei estes cadernos tem esta coisa amarelada. É evidente.
Se eu trabalhasse com bolsas...
Com certeza. É porque, de facto, aquelas coisas que para ti são os quadrados, as linhas, não sei o que, não sei o que, para mim são já os alunos e aquilo que eles vão dizer e aqueles exemplos que eles me apresentam. Não é? Portanto, é sobre isso, de alguma forma, que eu começo a desenhar ou tentar, a partir daqui, construir o meu próprio raciocínio e a minha própria leitura daquilo que eles me estão a dizer e depois devolver-lhes o meu próprio pensamento sobre aquilo que eles me estão a dizer. Claro, sem dúvida.
É uma coisa que trabalhar comigo.
Claro, claro, claro.
Mas tentar logo qualquer coisa a pensar.
Sim, sem dúvida.
Tu hoje em dia de uma forma
claro.
Natural.
Natural, é claro.
Tentando explicar-se.
Sim. E portanto, a única coisa que me preocupa ao fazer estes desenhos é que, às vezes consegue-se, outra vez não. Isso preocupa-me de forma. Enfim, eu percebi que me preocupava com isto quando comecei a pensar nisto pá, há dois dias, quando sabia que tinha esta conversa e o Paulo tinha dito, pá, não vais fazer uma apresentação? Eu disse, pá, não, porque eu nunca pensei naqueles desenhos como coisas para apresentar, coisas são, não é? E, portanto, a única coisa que eu penso que é uma espécie de uma preocupação intrínseca, que é estas coisas, é de que cada um destes desenhos, no contexto da conversa que está a acontecer, eu tento que sejam, por um lado, absolutamente precisos, embora olhando para aqui seja uma parece que estou usando, não é? Mas absolutamente precisos na forma de enquadrar o comentário que estou a tentar fazer ao trabalho do aluno, que estou a tentar, a minha leitura, e, portanto, tento ser muito conciso ao gesticular, ao fazer o desenho, né? Porque eu vou falando, eu não estou a fazer o desenho calado, eu vou falando e vou desenhando, e portanto, o desenho e o discurso são sempre muito entrelaçados, de alguma forma. E portanto, aquilo que eu tento é fazer com que o desenho me ajude a ser preciso no comentário, mas que seja suficientemente aberto e até muitas vezes abstrato e assim um bocadinho esquemático, de forma a não fixar formas, para o aluno não se apegar àquela coisa. Não é? Também foi uma das razões por comecei a usar os cadernos, é que nas primeiras aulas de Lusíada, ainda assim, comecei perguntava sempre, aliás, às vezes ainda pergunto, quando vou conversar com vocês, posso fazer aqui um desenho do desenho? Ah, pode, com certeza. E depois acontece uma coisa muito engraçada, que é ao contrário. Mas comecei a fazer alguns desenhos nos trabalhos dos alunos e depois comecei a perceber, obviamente também por insegurança, aqueles mais inseguros começaram a pegar nos desenhos que eu fazia e a transformar aquilo na sua ideia. E isso não me agradava, portanto, não queria que isso acontecesse. Que era uma coisa de uma forma que podia ser natural, mas às vezes até inocente, de uma forma muito, muito inocente a parte dos alunos que isso acontecesse. Mas, e assim, o registro ficava comigo e a conversa ficava com eles. E a visualização daquilo que ia acontecendo nos meus cadernos ficava com eles, com vocês, e de alguma forma tentar agir assim. Aquilo que às vezes tem acontecido, é muito engraçado, é eu estar a desenhar no caderno e ser o aluno e dizer, mas posso desenhar no seu caderno? É bestial. E eu disse, claro, posso. E então desenho no meu caderno. E na minha opinião, faz com que o meu caderno ainda fique mais torna para mim mais interessante, porque é o próprio aluno já a intervir sobre o discurso e sobre aquilo que está a acontecer ali. E portanto, os desenhos tentam sempre, nessa situação, este tipo de desenhos, que é que está a aparecer agora, tentam sempre essa ambiguidade entre essa precisão que eu procuro no comentário, para que seja claro para o aluno aquilo que está em questão, digamos assim. E por outro lado, essa abertura de pistas e essa espécie de nebulosa que se pode criar, que não fixe formas, não fixe imagens, mas de alguma forma fixe um processo da conversa, não é? E isso é que me interessa. E, na realidade, os cadernos ajudam muito quando eu vou falar com o aluno, de alguma forma eles podem ser testemunhas disso. Muitas vezes eu chego lá e eles perguntam, professor, não sei se lembra, tivemos a falar, mais ou menos, espera só um bocadinho, e vou umas páginas atrás, ah, já me lembro, isto, assim, sim, então como é que está, não sei o quê. E, portanto, ajuda-me a retomar a conversa. E, portanto, estes desenhos, visto assim, também são um bocadinho perversos, porque têm a estar, parece, aparentemente, acabado, isto é, estão cristalizados, não é? Mas são sempre fragmentos de conversas, de coisas muito mais importantes do que o que é que está. E, portanto, só para finalizar, não vou falar muito mais. Já não sei o que é que dizer mais. Mas estes anos, para mim, a altura pensando nisso também, pensei há bocadinho quando vinha para cá, não estava a pensar. A altura, agrada-me a ideia de pensar que estes anos são quase como desenhos infraestruturais, quase que pensar nas infraestruturas de uma obra, ou que são muitas, e que aparentemente não têm importância nenhuma e não são nada para o objeto, para a arquitetura, digamos assim, mas que são, de facto, muita coisa, ou podem ser. E, portanto, eu leio muitos desenhos como coisas quase infraestruturais ou estruturais e não formalizadas. E, portanto, são uma espécie de fios, de linhas, de raciocínios que vão surgindo na conversa que vamos tendo, que muitas vezes é um monólogo meu, que eu às vezes não percebo se é um monólogo meu, porque às tantas posso... E são as minhas dúvidas depois sobre estas coisas, sobre este processo meu também, não é? Às vezes sinto com alunos, isto funciona muito bem, porque eles interagem muito bem com os desenhos e com aquilo que vou dizendo, e arriscam eles também, etc. Outras vezes sinto que os alunos também ficam assim um bocadinho a olhar para o caderno, aquela coisa toda a aparecer, e mais uma página, duas páginas, e depois está claro, está. E eu falei, mas não queres dizer, não. Mas enfim. De facto, estes desenhos são a minha própria leitura, sempre, sobre aquilo que vocês estão a fazer. Uma das coisas que me preocupa muito, esta questão da semestralização agora corta um bocadinho, obriga-me a fazer a ser mais rápido nessa captação, digamos assim, do que antes. Porque aquilo que eu vou tentando ao longo do ano, ao longo do exercício, todos os alunos são diferentes, não é? Todos vocês são diferentes, todos vocês trabalham de formas muito diferentes e pensam de formas muito diferentes. Portanto, uma das coisas que me preocupo muito, é evidente que não é absolutamente possível fazer isso, mas a ir percebendo, estes anos também ajudam isso, a ir percebendo em cada um de vocês a vossa própria mitologia, aquilo que são as vossas referências, aquilo que é a vossa forma de atuar sobre o exercício, o que é que dos dados que vos foram dados para aquele foi importante e para aquele não foi, mas foi aquilo, como é que cada um partiu, etc. E, portanto, isso ao longo do ano, normalmente quando acaba o primeiro exercício, quando partimos para o segundo, eu já tenho uma ideia muito mais clara daquilo que cada um representa, não em termos de qualidade, digamos assim, aquilo é bom, não é isso que está em causa, mas em termos de procedimento, de forma de atuar sobre os dados que vos são fornecidos e sobre o próprio processo de arquitetura. E, portanto, de alguma forma, estes desenhos vão registando coisas que me ajudam também nessa espécie de captação do que é que cada um de vocês vai sendo ou se vai transformando na ao longo do exercício. Tá, e pronto. Agora, eu acho que, seja como for, estes desenhos, de facto, só são possíveis, estes, porque são feitos com vocês, de alguma maneira, não é? São feitos através dos vossos trabalhos, são tudo isto que aqui está, são os vossos trabalhos, são as nossas conversas sobre os vossos trabalhos. Isto representando uma coisa que eu, desde que comecei a dar aulas, achei sempre muito importante e que nem sempre é fácil de fazer, que é o compromisso que eu acho que um docente tem que tomar perante o aluno com o caminho que o aluno está a dar ao trabalho. Eu sempre senti, e continuo a sentir, que o aluno pode não ligar de vida àquilo que está a fazer isso aqui, só para questão, mas o aluno que se faz esforçando, que não sei o que, pode estar mais ou menos avançado na sua formação, ou ter mais ou menos facilidade, etc., mas se o aluno falha de alguma forma e se teve um processo continuado, eu sinto que também ele falha em assumir de alguma maneira. E se o aluno tem sucesso naquilo que conseguiu construir, eu também sinto um bocadinho desse sucesso, de alguma forma. E, portanto, estes desenhos também representam algumas falhanças, alguns sucessos. É evidente que quando são sucessos, eu acho que são mais do aluno, e quando são falhanças, eu acho que são mais meus, mas isso é a minha própria natureza, que é assim, portanto. Mas pronto, mas de facto, para terminar, isto não é simpatia da Lofa. De facto, a única razão que estes desenhos estão aqui foram expostos, e surpreendente para mim, e já desde há muito tempo para cá, se me surpreendeu a primeira vez com o Paulo, há uns anos atrás, chegou ao pé de mim e disse: ah, deixa-me ver aí o teu caderno e tal. Deixa-me dar aqui fotocópias por causa de umas aulas que eu vou dar. E eu até fiquei assim: não está a falar sério, está a brincar comigo. E portanto, fico muito contente que os desenhos tenham essa operatividade também, obviamente, a outros níveis, e que de alguma forma possam ser, para mim são operativos, e que de alguma forma também possam ser nestas conversas para vocês. Portanto. Mas de facto, isto são puros. São, é puro instrumento, não é em nenhum momento qualquer tipo de. Não é o esquisito, acho que, aliás, que se pode ver neste. Isto é às vezes há páginas muito piores do que estas, que são completamente negras, chega-se ao fim e às vezes já não estamos a pressionar, já estamos a falar aqui, não é? Isto já não quer dizer nada, porque aquilo já está tão arriscado. Mas de alguma forma fez sentido ir fazendo aquilo arriscar. Às vezes acaba um bocadinho como aquelas duas pintinhas todas quase que enchiam o painel por dentro, não é? De repente um desenho começa com uma linha e de repente a página está carregada e já não se percebe nada. Mas de alguma forma há ali uma densidade grande. No meu próprio processo para a faculdade, um dos processos, e de facto, quando eu tinha esse lado mais comprometido com o esquiço, e portanto afastei-me um bocadinho desta coisa do esquiço, comecei a tentar trabalhar muito em rigoroso. E lembro perfeitamente, no meu historiador, às vezes fazia com camadas de vegetal, portanto, tinha uma planta embaixo, não é? Um alçado, não sei o quê, depois fazia um primeiro por cima, em que alterava não sei o quê. E depois tinha outro vegetal por cima, e fazia outra vez. Depois tinha, às vezes tinha camadas, em que já a fita cola já não saía, assim. E depois, às vezes, havia coisas que interessavam no quarto desenho abaixo, mas eu já não via nada. E portanto, começava a utilizar cor e carregar mais, e havia coisas que transitavam para cima e outras que ficavam esquecidas na camada lá embaixo, não sei o quê. E, portanto, essa lógica de sobreposição, aqui desenhos que sobrepõem, é uma lógica para mim também de repetição e de vou repetindo, depois altera qualquer coisinha, depois repete novamente e depois altera mais não sei o quê. Isso, de alguma forma, ajuda-me a ir perseguindo uma ideia qualquer e a ir ajustando, digamos assim, as coisas. Agora sim, para terminar. Isto faz também, este processo, com vocês. E como são vocês que têm que terminar o trabalho e não eu, o que é bom. Isto faz com que eu tenha, desde sempre, e talvez também por causa daquela questão do professo nos primeiros anos da faculdade, muita dificuldade em declarar para mim próprio um trabalho encerrado. Eu já ouviste esta conversa com a Joana, foi muito minha colega Joana, sobre isso, e é muito engraçado. Eu sou muito apaixonado pelo processo das coisas. Gosto muito, envolvo-me como nestes desenhos que aqui estão. E odeio terminá-las, porque nunca consigo. É uma questão que me é interior, não sei. É muito difícil para mim. Para mim, acabar uma coisa tem que ser dizer, pronto, acabou, cortei. É um corte. Não é dizer, não é uma completude, digamos assim, não é dizer cheguei onde queria chegar. Porque nunca faço ideia exatamente onde é que vou chegar. Portanto, há um momento, por questões de tempo, por questões de o que é que seja, normalmente por questões de tempo, obviamente, tem que acabar agora. E, portanto, obviamente tem que chegar ao momento mais próximo de uma coisa com um ar acabado. Mas estes desenhos eu gosto muito deles porque têm sempre esse ar inacabado. E, portanto, eu gosto muito do inacabado das coisas. Não gosto das coisas acabadas. E, portanto, acabei.
Por acaso,
vocês não estão a questão, que é, no final destes desenhos da carta, adquirem um caráter, a bocada da ideia de muito gostar.
Sim, sim.
Fizeram os olhos, precisadas, por exemplo, como eu. Mas não se percebe nada. E percebe-se que, no momento, serviram, acho eu, muito bem a situação. Porque são globalizações.
Existe. Só como essa sequência vai sendo sobreposta, depois está tudo comprimido, não é? Aqui uma série de coisas essa sequência está toda comprimida, é como se pegasses num discurso falado, sonoro, numa cassete, e comprimisses tudo num único momento, porque não vais perceber nada, está tudo comprimido, não é? O som não está compartimentado. E aqui os desenhos também não estão lá, não estão compartimentados. Portanto, estes desenhos são um bocadinho mentirosos, entre aspas, não é? Mas, têm em simultâneo uma série de coisas que, durante a conversa, desde que a folha estava branca até ou amarela, até ter ficado povoada, foi acumulando coisas. Algumas, às vezes, lê-se melhor, outras vezes as coisas sobrepõem-se. E, portanto, há essa compressão, digamos assim. Mas uma das coisas que eu me apercebi no primeiro ano de aulas aqui, que era a Flora da Mané, e era eu, a Mané e o Paulo, o professor do Paulo Ferreira, professor do projeto, e o Sérgio, professor da cadeira. Eu nunca tinha dado aulas ao primeiro ano, nem nunca tinha feito aquele exercício enquanto docente, tinha feito uma coisa semelhante enquanto aluno. E uma das coisas que é muito interessante perceber nos alunos do primeiro ano, e de alguma forma estes desenhos também comprimem um bocadinho essa coisa, é que vocês começam a desenhar registando a maqueta, então são pura representação de construir um modelo, não é? Construir aquela, depois fazem isso. Depois tiram aqueles, tiram e fazem os dados. E de repente, e vocês não se apercebem disso, começam a desenhar primeiro e fazer a maquete depois. Ou seja, já não precisam de um modelo à vossa frente para representar. O modelo já é uma espécie de concretização do vosso próprio raciocínio que está naqueles esquiços. E há um momento, neste primeiro ano, que essa inversão se dá. E isso é muito interessante de perceber. E eu só não percebi disso. Nunca me percebi disso enquanto estudante. Não faço ideia de quando é que isso poderá ter acontecido dessa maneira. Mas é muito claro quando, de repente, nós vamos sendo aquele aluno e há um dia que há uns desenhos que eu nunca tinha feito, que vieram aparentemente do nada. E é muito engraçado perceber esse passo. Não é? Isso é fantástico.
É quando me assim, mas se fosse assim?
Exato. Não, é espetacular. É emocionante até. Exato, aquilo já virou. É como os bebês nas barrigas. Ah, aqueles são cada uma volta e são mais provados. Mas também se fazem cesarianas. É um projeto.
Dá para perceber um pouco a escolha do material que estou a utilizar.
foi o Paulo que os escolheu. Não, porque isso obviamente era uma dificuldade. E portanto, quando o Paulo me convidou para fazer isso, eu disse ao Paulo, eu pedi duas coisas, depois pedi uns desenhos e só depois escrevi um texto. E eu neguei mais duas, indecentemente, e disse, opá, gostaria que fosses tu a escolher os desenhos, que eu não iria ser capaz, eventualmente, ou melhor, ia ser mais difícil para mim. E vai ser muito difícil para mim estar a escrever sobre isto, quer dizer, porque vai obrigar quase a intelectualizar uma coisa que não é minimamente intelectualizada no sentido de obra, digamos assim, não é? Como se fosse uma obra que estivesse a prever para... E por isso eu deleguei no Paulo e disse, opá, fazes-me um favor, escreves tu o que quiseres escrever e escolhes tu os desenhos, eu trago os cadernos, trouxe-lhe alguns cadernos e ele fez a seleção dele. Portanto, eu abstive-me desse lado porque, de facto, era estranho. Não sabia fazê-lo.
Paulo. Estou a sentir, mas estou a
fazer o discurso que eu fazer. Pois. Lá vezes mesmo.
Estes
normalmente são feitos nas avaliações.
Mas antes, durante...
Antes, durante o quê? Não, normalmente o aluno está a apresentar o trabalho. Normalmente o aluno está a apresentar o trabalho, eu estou a ouvi-lo e estou a desenhar. Normalmente é assim.
Já não há nada a fazer o serviço.
Já não há nada a fazer.
Isto é a partir das maquetes, não é?
Isto é a partir das maquetes. Eles vão falando. Isto é apenas um registro. Isto não tem. É apenas um registro, de facto. Isto aqui já são desenhos. Nas minhas avaliações, já não estão com os alunos, nós agora fazemos uma coisa um bocadinho diferente, mas alguns destes desenhos têm depois estas notas por baixo. São desenhos quando eu vinha para cá avaliar os trabalhos, não é? Tinha o trabalho do aluno, sentavam com o trabalho do aluno com as folhas, não sei o quê, faziam um desenho da maqueta, ou partiam um desenho qualquer que estivesse, não sei o quê, e depois tinham os parâmetros de avaliação, o que é que era importante, a questão da implantação, a questão da organização, a questão de não sei o quê, tarará, e tirava as minhas notas. Portanto, isso depois servia-me quando estava em casa, pensar nas notas, não sei o quê, tinha o registro e tinha as minhas notas, não é? Para depois perceber o que é que aquilo é 12, aquilo é 14, o que é que aquilo é 13, o que é que aquilo tem não sei o quê, o que é que vale. Portanto, tinha as minhas notas, mas tinha sempre o registro do trabalho.
Porquê que não era fotográfico? Agora, depois digitais,
para... Ah pá, pois, porque... Pronto,
não gosto.
Não, é muito mais prático, mas gosto deste exercício, percebes? É uma coisa, da altura é um bocadinho compulsivo, é um bocadinho absolutamente. É verdade, está-se mais atento e de alguma forma o desenho traz sempre ao de cima, se calhar aquilo que de alguma maneira para mim já é mais importante ou menos importante, não sei o quê, deixa outras coisas um bocadinho mais.
Deixa-me desenvolver seleção.
A imagem fotográfica. Eu voltei meio também tenho umas fotografias às maquetas e não sei o quê, mas nunca
sim,
deixo de fazer os desenhos. Claro, claro. Sim, mas nunca deixo de fazer os desenhos. Porque, pronto, aí já é o meu próprio gozo de estar ali com o trabalho, estar a falar, eu estou a ouvi-lo e vou desenhando a maqueta e às vezes levanto, vou ao espetáculo, não sei o quê e vem, não sei o quê. O exercício que eu gosto de fazer é, às vezes eu sei as maquetas em posições, enquanto mais afastada, a maqueta está ali, está, aquela perspectiva não dá jeito nenhum de desenhar. Então eu olho para a planta, para a maqueta e desenho a maqueta como se estivesse noutra posição, que não é aquela que está, portanto é um exercício mental, meu, ou seja, não... Mas isso é, pronto, é esta ideia de não perder este exercício, esta dinâmica só, mais nada. Nesses momentos... Tempo de fazê-lo, claro, claro. Mas...
Uau, né?
Sim, sim, sim.
Claro.
Claro, claro.
Sim.
Não, e depois o que é engraçado, depois nos cadernos, é que não há sequência nestes cadernos. Quando o Paulo falava no diário, não é? De facto, isto é um diário, enfim, pode ser um diário meu aqui das aulas. Mas página a página não é um diário. Porque só seria um diário se eu pegasse nas páginas todas do Gonçalo, do João, não sei o quê, e as fosse rasgando e as pegasse todas em sequência. E isso já me dava quase um diário, uma sequência do que tinham sido as conversas. Porque cada conversa está entrecortada por outra, e parou aquela ali, começou outra com outro, sobre outras questões. Depois, na semana seguinte, a ordem inverteu-se, por uma razão, não sei o quê. Portanto, são sempre muito cortadas, muito fragmentadas, são sempre conversas... Pedaços de conversa, né? São sempre muito fragmentários estes muito fragmentados estes.
Sim, estava uma grande sequência.
Claro, é evidente, claro.
Sempre
Sim, claro. Tenho quase dois tempos, não é? Tenho o tempo de seguir o aluno X ou o aluno Y, e depois tenho o tempo da sequência das aulas, digamos assim. Então, às vezes, para perceber, por exemplo, na aula X do dia não sei quê, com este eu já estava a falar destas questões, com este ainda estava atrás, dá para perceber, com este já estava até, foi uma conversa até um bocadinho diferente, porque já até falamos de outras coisas, não completamente ligadas ao trabalho, mas porque a referência surgiu esta referência assim assim, e portanto, de repente, a conversa veio muito sentido, enfim, são outras coisas assim. Sim, claro.
Uma vez que a seleção dos três foi falar, não sei se posso perguntar, uma vez que a exposição dos trabalhos, aliás, tivemos que ter em conta na seleção dos trabalhos e na organização que os quatro povos aparecem em mim.
A organização será, digamos, mais fácil de responder. Cada placar corresponde essencialmente a um período de caderno. Corresponde a cada bloco daqueles a um caderno, um período médio. Há um primeiro caderno de 97, com os anos feitos aqui dentro, e depois há dois cadernos, um do ano passado e outro deste ano, para corresponder, digamos, a um início e a um fim de um determinado processo. Depois há um placar que tem um conjunto de cadernos mais pequenos, que são as edições de dias, e portanto é um outro caderno. Portanto, isso tem a ver com a distribuição. Relativamente ao critério de seleção, foi relativamente intuitivo procurar encontrar alguma diversidade entre duas ou três características que este trabalho tem. Por um lado, há de facto dois tipos de designs, que são as absolutas de três, portanto, como representação de maquetes, que correspondem, digamos, a designs de representação, em sentido mais ortodoxo. Portanto, existe um objeto, material físico, que é representado. Portanto, são aqueles designs, digamos, mais convencionais. E depois estes designs que, de facto, correspondem a um registro mais de movimento ou caligráfico, em que toda a arquitetura é, digamos assim, desmaterializada e abstraída em relações espaciais, muito abstratas, sem escala propriamente, onde se sente que há um processo de reflexão, neste caso de expressão ao vivo, sobre acessos, movimentos, coisas que entram, que saem, deslocações, coisas que estão aqui que passam para ali. E depois há todo o processo, digamos assim, entre aspas, nervoso, que está implicado nessa conversa. Sente-se que há momentos de muita intensidade, de muita discussão, e há momentos, digamos, mais quase de algum relaxamento da conversa. E portanto, digamos que estes anos procuram registrar um pouco essa diversidade. E já agora, quando fiz a seleção, dizer que isto tem um pouco a ver com a matéria que nós damos um pouco no segundo lado. Algumas categorias de designs que nós falamos que estão implicadas no design de projeto, designadamente aquilo que nós designamos de caligramas, pictogramas, traçados, organigramas, e muitos destes designs ilustram a utilização dessas categorias de designs. E nesse sentido também escolhi um pouco em função disso. E depois, para finalizar, há páginas que são mais interessantes, digamos, mais diversificadas e mais muito coerentes, e há outras que são interessantes, menos evidentes relativamente a essas características. E, portanto, a seleção foi um pouco intuitiva, também havia a questão do espaço disponível e, portanto, até porque fez-se uma escolha, havia muito mais imagens, poderiam estar aqui e, em vez destas, estão estas. Mas foi fundamentalmente essa a razão. Já agora, só uma parte, há, em alguns casos, nota-se que as conversas são muito acedas, devem ter sido bastante acedas. E depois, de facto, há algumas páginas em que há ali uma figura, uns braços e tal, e nota-se que vale muita conversa ou diálogo que foi feito mais rápido e suficiente. Isso, de facto, é uma característica que se percebe. Portanto, neste caso aqui, nota-se que há uma determinada intensidade no registro, que chegar mais forte. Por exemplo, naquela página, relativamente a esta, essa quantidade de sobreposições e de elementos permite perceber, é quase como se fosse um registro, uma coisa sismográfica de uma determinada conversa. Quase percebe-se se foi uma coisa mais intensa, ou se for ao contrário, uma coisa mais superficial. Ou seja. Mas isso é, digamos, uma interpretação que eu faço, é muito boa que vocês ficassem a ver disso.
fazer, mas é verdade. As conversas são tanto mais interessantes quanto mais o aluno possa avançar com questões, com ideias. Às vezes acontece que professor, eu não pensei muito, não sei o quê, não estou aqui e tal, e eu olho para lá e é quase o desenho que tinha semana passada, ou fez mais pouca coisa, e... mas como também nunca gostei de dizer pronto, então não falo muito. E sento-me sempre ali um bocadinho a insistir um bocado na coisa, não é? Então, mas quando falamos nisto, o que é que fizeste? Ah, não sei, talvez isto, talvez aqui, então. E eventualmente aí pode haver um desenho um bocadinho mais sintético, assim, uma coisa quase só um registro meu, daquilo que foi o pequeno passo que foi dado, não sei o quê. Pois há de facto algumas conversas que enchem 3 ou 4 páginas, há conversas que enchem meia. Portanto, depende um pouco daquilo que também está à minha frente ali, não é? Não só em trabalho produzido, mas também no discurso para o aluno sobre aquilo que está a pensar fazer, na sua leitura do exercício. Isso é muito variável. Pronto. Podemos ir ao tal café? Está ali para o fim. Obrigado.